critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica! Eu pensei até em colocar um sonzinho de gala, uma coisa assim, bem, uns tambores, né?
Bem brega, mas, né?
É, eu pensei, acho que vai ser brega. Enfim, não sei como a edição fará essa abertura, gente. Mas seja lá como for...
Será um mistério, só saberemos na hora.
Pra gente aqui é um mistério, mas pra você já tá tudo resolvido. Então, gente, é isso. Bem-vindos a mais uma edição do Nome Critica. Nesta quarta-feira, estamos entrando em mais um mês. Olha que alegria, mas o que ainda não acabou é o quê? É a pandemia. Pois é, então estamos cada um na sua casa, né? Como manda a regra e o decreto, mesmo que você não cumpra, se você não cumpre. E se você precisa sair, use máscara e álcool em gel. É sempre a nossa mensagem inicial aqui do Nome Critica, para deixar todo mundo ciente de que a gente, né, apoia os bons costumes da pandemia. Olha, que legal isso, né? Existem agora bons costumes para a pandemia. E você que não faz parte desses bons costumes, você fica meio feio, entendeu? É isso. Quero falar também para você que acessou o nosso Instagram, @nomecritica, também o nosso Twitter, @nomecritica, e lá no Facebook, que para quem não conhece, é uma plataforma, né, gente, de rede social, o Facebook.
Só tem velho lá. Se você é velho, você vai lá no Facebook. Ai, que horror, mentira.
Ó, Thaís chamou de velho, tá, Caio? Falando pro Caio aqui, porque o Caio só usa o Facebook, então...
Ai, tadinho! Eu retiro o que eu disse.
Eu era essa pessoa que só usava o Facebook, agora eu tô no Twitter. Gente, o Twitter é pior que o Facebook.
Sim. Ai, mas é verdade.
Tem gente que usa o Twitter até para outros fins, mas deixa para lá. Bom,
o Twitter então... é só...
Eita!
É o que, Mari?
O Twitter é só a galera jovem que acha que sabe tudo sobre a vida.
Isso aí. E as enquetes maravilhosas. Bom, agradecer. Isso tudo é para agradecer a todos que foram lá nas nossas redes sociais, comentaram e parabenizaram na última sexta-feira esta rainha que se chama Mariana Perialdi, que completou mais uma primavera, né, Mari?
Menino, e tu falando, eu tava assim, de quem será que ele tá falando?
No caso, é de você mesmo.
Amiga, gente, eu compartilhei teu aniversário até com música do My Chemical Romance, bicha.
Ai, olha, gente, ela me conhece.
Que máximo.
Obrigada.
E Mariana, o que fez? O que Mariana fez? Nada, porque ela não comentava nenhuma foto, não comentava nenhum
parabéns. Gente, é que eu tô longe das redes sociais, mas eu vou comentar, calma.
Muito
calma,
bem, isso aí, fiquei ansioso. Bem, então, olha, vamos então chamar o nosso convidado, que você já sabe, tá aí no nome do podcast, né? E ele é de casa, né? Ele é de casa, ficou por anos e anos nesse podcast e sempre trazia o que ele mais sabe na vida. Será que é o que ele mais sabe na vida? Mas eu acho que é uma das coisas que ele mais sabe na vida, que é cinema. E para falar de Oscar, claro que a gente tem que chamar Francisco Carboni. Bem-vindo, Frank! Que saudade!
Ai, gente, que saudade! Adorei a apresentação. Amei a Thaís me chamando de velho. Achei incrível. Ai, mas é verdade mesmo, cada vez que eu falo com as pessoas sobre o Facebook, a impressão que eu tenho é que eu tô no faroeste e as pessoas estão, sei lá, nos Jetsons. Eu sou um Flintstones e as pessoas são Jetsons, entendeu? Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Adoro. Eu queria também, eu vou falar, eu lembro que
fala.
Uma vez eu fui convidado para um trabalho e a pessoa virou para mim, olha, a pauta é LGBT. Falei, gente, por quê? Okay. Porque você acha que tem um cara de viado? Outra pessoa. Aí a pessoa... Eu falei, olha só, eu não tenho nenhum problema com colaborar com vocês, não. Mas tenta trazer pautas pra mim também que não são de viado. Aí a pessoa...
E o nome critica fez, viu? Olha só!
Verdade!
Tá nossa cara!
Não sou papo reto. Por mim, está convidadíssimo.
Gravado, exatamente.
Vamos chamar o
Francisco
especial.
Tilha
Redes. Ai, gente. Ou seja, eu sou chamado de...
Que, né? que ainda... Não, eu uso o Facebook de vez em quando. Tipo assim, às vezes eu uso, entro no Facebook e tem 60, 70 notificações pra eu limpar. Eu falei, ih, tem bastante tempo que eu não entro no Facebook. Olha quanta coisa assim que eu perdi. Mas aí eu não me preocupo mais. Na verdade, não uso nenhuma rede social de verdade, assim, com muito... com muita vontade, né? Eu passei um pouco por algumas, mas o Facebook é que eu ando menos. E, Frank, tá mais do que convidado. Até porque, Frank, olha só. Você já fez mais 250, vamos arredondar, temas neste programa. Então, quando alguém falar que você só fala sobre LGBT, você pega o site do Nome Critica e joga na cara da pessoa.
A carteirada.
Isso aí. Aqui, ó, eu sei falar sobre tudo isso aqui também, ó.
Tá bom, nossa, querida?
Nem conto pra vocês, gente. De cada coisa cabeluda que a gente já falou aqui.
Nossa!
Eu um dia vou fazer essa... Tipo, essa escala arqueológica. Sim. Pelos arquivos do Não Me Critica, vou ouvir uns programas antigos, vamos ver o que eu vou achar.
Nossa, você se prepara.
Eu quero ver vocês fazerem isso um dia, Ai, como é que eu era esse tempo? O que eu falava nessa
época? Nossa, a voz já é outra.
Igual quando você vê post antigo,
A voz é outra, a qualidade da voz é outra. Lá no início, primeiro que a qualidade dos microfones também era outra.
Tá melhor a gente gravando no celular.
Eu acho que agora a gente voltou lá pro ano 1 do Nome
Critica. Ai, gente.
Com a qualidade, mas... Muito bem, gente. Então nós vamos falar de Oscar, falar dos premiados, vamos falar do que a gente tiver vontade durante esse programa, com a ajuda, claro, do Francisco. O Oscar aconteceu no dia 25 de abril, tá? Ele atrasou por motivos óbvios, né? Que é a pandemia. Achei até que nem fosse ter o Oscar também, esse ano. Ano passado, Frank, o Oscar foi quase no limite ali de tudo parar da pandemia, não foi? Em fevereiro, não é?
Foi finzinho de fevereiro. Eu lembro que... Bom, em fevereiro, o que teve do ano passado, né? Há 5 anos atrás, no ano passado, em fevereiro, aconteceu o Oscar, aconteceu o Festival de Berlim e aconteceu o Carnaval Brasileiro. Então,
isso.
Eu lembro que em março, muita gente falava que as pessoas pegaram vírus na cerimônia do Oscar, na Alemanha e no Rio de Janeiro, em Salvador. Entendeu? Que ele foi bem disseminado nessa época mesmo. Entendeu? Mas, enfim, estamos aqui vivos, pelo menos nós quatro, né?
Sim.
Outras 400 mil pessoas não podem se dar ao luxo, 400 mil brasileiros que não podem se dar. Sim. A esse luxo de falar que estão vivos, mas todo mundo achou que não ia acontecer em algum momento, mas a verdade, Thiago, é que eles, entre aspas, muito rapidamente fizeram esse adiamento, né? Se eu não me engano, foi por volta de julho do ano passado,
tá.
Adiado. Na verdade, foi todo um processo que foi adiado, né? Eles esticaram o período de elegibilidade até fevereiro, que seria quando aconteceria a festa. Então, não eram os filmes que estrearam até dezembro, que poderiam concorrer ao Oscar, mas até fevereiro. Ou seja, o Oscar do ano que vem até dezembro, ou seja, é um período menor, as coisas vão ficar todas apertadas. E para isso, para que esse período de elegibilidade fizesse sentido, eles também adiaram a festa em 2 meses, que era para também tentar fazer com que todas as... ou maior quantidade de pessoas possíveis estivesse vacinada. E deu certo, né?
Sim.
Esse prisma, né? A gente viu lá a cerimônia, tinha bastante gente, né? Apesar de ter locais espalhados pelo mundo todo, né? Tinha profissionais em Oslo, na Noruega, sendo transmitidos ao vivo, né, de lá, indicados que estavam lá. Enfim, mas foi isso, né? Esse adiamento foi, como o Thiago falou, realmente devido à pandemia do Covid-19. A gente espera que no ano que vem não precisemos tomar novas atitudes, que o Oscar aconteça sem pessoas de máscara, né?
Né, e assim, não só fez com que o Oscar ficasse meio que espalhado pelo mundo, ele teve um novo local de acontecimento também, né, Frank? E deixou a cerimônia bem diferente do que a gente está acostumado, e deixou meio morna, né? Eu achei, assistindo, uma coisa assim meio rápida, meio... sem atração, né? Porque não teve shows ao vivo, né? Os shows foram gravados separados, né? Enfim. E aí, acho que deixou aquela... Porque a cada premiação é um suspense, né? A próxima categoria, então, vai gerando em quem é apaixonado também assistir a cerimônia. Fica naquela expectativa, né, Frank? E até nisso a gente teve um impacto, né, da pandemia, né?
Tiago, tipo, eu acho que muita coisa contribuiu para... Eu concordo com você, muita coisa contribuiu para essa aparência morna da cerimônia, né? O astral das pessoas, que não tá necessariamente dos melhores, né, da vida. O fato de que, tipo, todo mundo reclama da interrupção das canções durante a premiação. Mas a verdade, eu acho que ficou bem claro que fez falta as canções ali no meio. Ao mesmo tempo, Thiago, que eu acho que tudo dá para tirar boas experiências e coisas para agregar, né? Por exemplo, uma das coisas que para mim foram das mais acertadas desse ano é que tinha uma música de um filme chamado Festival Eurovision da Canção, um filme que se passa na Islândia. O que eles fizeram? Eles gravaram o clipe dessa música, que foi indicada ao Oscar de Melhor Canção, exatamente na cidade onde se passa o filme. Então, nossa, cara, eu acho que isso é algo que pode ser repetido, entendeu?
Uhum.
O que acontece? Tinha uma outra canção do filme Rosa e Momo, que é um filme italiano, ou seja, um filme que se passa todo na Itália. Eu me pergunto se essa canção não podia ter sido gravada na Itália também, entendeu? Tipo, eu acho que essa representatividade é tão interessante, entendeu? Você trazer os lugares de origem, de onde os filmes vieram, ou pelo menos onde os filmes foram filmados e passavam, é tão bacana pra gente tirar essa centralização que acontece sempre, né? A gente sabe que o Oscar é uma celebração do cinema americano per se, mas isso já vem mudando durante alguns anos, e a gente chegou no cúmulo do ano passado, num cúmulo muito feliz, ter um filme coreano premiado com o Oscar de melhor filme, né? Não apenas o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, por que não assumir logo de vez que o Oscar, apesar da raiz e da espinha dorsal norte-americana, é um prêmio para celebrar o cinema no mundo todo, né?
Eu acho que cada vez mais está se tornando isso, né? E nas adversidades, você está conseguindo encontrar coisas que podem continuar para as próximas cerimônias, né?
Eu concordo muito com você, Mari. Tipo, eu achei... Tipo, essa apresentação das canções, ela aconteceu num show antes da cerimônia do Oscar, né? Eu acho que foi o momento mais emocionante da cerimônia do Oscar desse ano. Aconteceu antes da cerimônia do Oscar, que foi exatamente essa apresentação dessa música na Islândia, na cidadezinha que foi gravada o filme, que chama Húsavík, cidade islandesa, que era, inclusive, o título da música, com crianças da cidade cantando. A música, parte dela é cantada em islandês, ou seja, teve toda uma representatividade que a gente não está acostumado a ver no Oscar, né? Tipo, a música do filme italiano, ela também é parte... Quer dizer, na verdade, ela é diferente. Ela tem uma versão em italiano e uma versão em inglês. Então, para a apresentação do Oscar, eles mesclaram as duas versões da música, né? Eu acho que a Laura Pausini, que era compositora e intérprete da música, poderia ter cantado na Itália a música mesmo, entendeu? Eu acho que era muito mais representativo. Assim como as outras canções. As outras três canções indicadas, elas tinham uma característica em comum, que eram canções ligadas a movimentos negros e de resistência, né? A música do Uma Noite em Miami, do Judas e o Messias Negro, que acabou ganhando o Oscar, e a dos Sete de Chicago, eram três músicas sobre empunhar armas, vamos dizer assim, sobre as pessoas se empoderarem dos seus corpos, das suas falas e das suas lutas. Então eu acho que também essas músicas, elas poderiam, já que elas foram gravadas anteriormente, ser gravadas em locais específicos, né? Entendeu? Eu acho que seria muito mais bonito, representativo do filme. Outra coisa que eu acho que atrapalhou também a cerimônia, Thiago, é o fato de que não havia clipes. Eu não sei se vocês repararam.
Sim, né? Não tinha. E era uma coisa... E que poderia ter sido inserido, né, Frank? Não entendi.
É, Thiago, isso aí já era uma escolha da direção mesmo, desse ano, que eu acho que foi uma escolha muito errada, né? Os meus amigos comentaram coisas muito óbvias, do tipo... quem sabe exatamente como é o processo de maquiagem de um filme? Através da categoria de maquiagem, a gente acompanhava para ver os processos, né? Isso acontece geralmente. A categoria de figurino, ela geralmente mostra os croquis das roupas depois das roupas realizadas nos filmes, né? Uhum. Acho que isso é tão interessante porque muita gente não sabe reconhecer o trabalho de montagem de um filme, o trabalho de fotografia, o trabalho de maquiagem, como eu acabei de falar. E esses clipezinhos, eles mostravam um pouco desse processo. Eu acho que a falta deles fez uma diferença danada. E eu não vou nem citar os clipes dos indicados de interpretações, né? Porque, cara, isso é uma forma até de chamar o público que ainda não viu esses filmes para assistir, né? Tipo, você vê uma ceninha do ator, é uma forma de você aproximar o público daquela obra, daquele prêmio que foi dado.
E você remete o telespectador de novo àquela cena, né? Eu acho que é um link interessante. E era do que saiu devido à pandemia, era o que menos fez sentido para mim, porque...
Exatamente. Né? Isso é trabalho de edição, cara. Tipo, isso é feito em casa até. Exatamente. Eu tenho um grande amigo meu que é editor, que praticamente hoje em dia só trabalha de dentro de casa. E trabalha, entendeu, na Globo. Então... É isso, não faz o menor sentido o trabalho de edição, que é o que seria feito para esse tipo de coisa, ser limado quando esse é um trabalho quase que solitário, né? Entendeu? Enfim.
Eu ouvi algumas críticas também quanto ao diretor do Oscar, né? Que foi. Eu esqueci o nome dele, você obviamente sabe quem é. Que ele fez algumas mudanças na ordem das premiações para tentar dar uma vida. A premiação, né, para tentar dar um enredo melhor na premiação. Acredito também que optou por não ter esses pequenos clipes antes da premiação, né, de cada categoria, né, Frank?
Isso com certeza foi uma decisão dele. O diretor é o Steve Soderbergh.
Isso.
Tá fazendo 20 anos agora que ele ganhou o Oscar dele de direção pelo filme Traffic. É um trabalho que eu acho ótimo, não é um desses prêmios que a gente costuma ver injustos do Oscar, não, ele merecia muito esse Oscar. Ele, inclusive, ele tem, não vou dizer que é um recorde, porque isso já tinha acontecido antes, raras vezes, mas depois dele, inclusive, foi instituído que isso não poderia mais acontecer. Foi no ano que ele ganhou o Oscar pelo Traffic, ele foi indicado pelo Traffic e pelo Erin Brockovich também. Ele tinha duas indicações na mesma categoria. Então, isso causou um espanto no dia das indicações. A última vez... O que aconteceu foi porque as pessoas ficaram muito chocadas, né? Tipo, por que que ele... Tipo, ele tirou a vaga de alguém no fim das contas,
sim,
né?
Sim.
E as pessoas acharam, inclusive, que ele ia perder, porque tinha a chance de dividir votos, entendeu? E um terceiro elemento acabar ganhando, não. Ele acabou ganhando mesmo. Ou seja, ele é um cara super consagrado. Além do Eric Traffic, ele tem a cinesérie do 11 Homens e um Segredo. Todos os filmes são dele. É um cara que tem uma palma de ouro em Cannes, uma coisa rara também. Pelo primeiro filme dele, o primeiro filme desse cara ganhou uma palma de ouro em Cannes, que foi o Sexo, Mentiras e Videotape. Ou seja, é uma pessoa mais que consagrada. Todo mundo tinha a impressão que ele faria uma cerimônia inesquecível, e até foi, no fim das contas, né? E pelos motivos errados, ainda pelos motivos errados.
Só pelo contexto,
A ideia dele, Thiago, no fim das contas, era fazer uma cerimônia que remetesse à feitura de um filme, entendeu?
Isso.
Ele queria... Só que isso não fazia o menor sentido. Isso foi sendo largado aos fins... Porque os primeiros prêmios entregues foram os prêmios de roteiro. Aí você entende, né? Óbvio, a primeira coisa que acontece para um filme ser feito é a feitura do roteiro mesmo, né?
Cara,
como é que você decide o que vem antes? Se é a direção de arte ou se é a maquiagem do filme?
Pois é.
Ou é a... Porque pensando assim, cara... Fala, Mari.
Eu achava que eles colocavam as categorias mais grandiosas, assim, que, eu não sei, pra mim, direção de arte... Não que maquiagem seja importante, gente. Mas direção de arte, não sei, talvez seja uma categoria maior. Pode ser que eu esteja falando merda, galera. Foi mal aí,
mas
né?
É porque, assim, acho que não tem uma categoria maior, porque todo mundo trabalha para construir esse projeto, não?
Pode
exatamente,
ser,
Thaís. E eu acho que a coisa mais acertada a se fazer é o que geralmente é feito. Óbvio que as categorias mais importantes e que as pessoas têm mais interesse ver... São as de melhor filme e as de atuação, né? Principalmente as principais. Mas a brincadeira interessante a fazer é você distribuir isso para que as pessoas mantenham o interesse durante a festa inteira. Então, o que, que tradicionalmente acontece? Uma categoria de interpretação é sempre a primeira. Geralmente é a de ator coadjuvante. Isso em todas as premiações, não é só no Oscar, não. Geralmente no Globo de Ouro, no BAFTA e tal, começa com a categoria de ator coadjuvante. Eu nem sei por que, que eles escolhem essa categoria sempre, porque às vezes é uma categoria que está mais imprevisível do que de atriz coadjuvante, entendeu? Então eles podiam fazer uma troca. Mas enfim, geralmente é de ator coadjuvante que abre a festa mesmo. Aí vão misturando, entendeu? Aí vem as categorias de som, depois eles colocam roteiro, depois eles colocam, sei lá, maquiagem, aí vão mesclando as canções no meio, que é para você também dar uma distraída, entendeu?
Uhum.
Mas da forma como ele fez esse ano, ficou bem bagunçado.
Não é sempre ele, né, Frank? Ou é sempre ele?
Não. Geralmente, Thiago, é um diretor por ano. Ele não tinha o menor... como é que se diz? Motivo para voltar ano que vem e agora nem há mais desejo de volta.
Ou seja, foi uma crítica não só da gente aqui, foi uma crítica mundial, né? Foi uma percepção mundial essa forma dele.
Além dessa crítica ter sido mundial, eu acho que, como eu falei, né, outras coisas atrapalharam essa cerimônia. O fato de que as pessoas tiveram um ano muito cansativo fez com que elas vissem menos filme mesmo.
É verdade.
Isso também se traduziu pelo fato de que a gente não teve muito blockbuster. Então, quais eram os filmes de apelo popular que estavam indicados ao Oscar desse ano? Bom, acho que era o Soul, né? O Soul era um filme que muita gente viu, chegou em muitas pessoas. Acho que tinha o Tenê, que foi um filme que concorreu só em duas categorias, entendeu? Mas era uma cerimônia com uma cara mais independente mesmo, vamos dizer assim. E isso, quanto mais independente é uma cerimônia do Oscar, é uma versão, por exemplo, o Oscar de 93, que é o de número 93, que foi o desse ano, ele realmente tinha essa característica mais independente. Então, todo mundo aguardava que fosse ser uma cerimônia com menos espectadores mesmo. Só que o que aconteceu foi uma coisa que nunca tinha visto acontecer. Havia realmente uma queda nos últimos anos das cerimônias do Oscar. Para vocês terem uma ideia, a título de comparação, a cerimônia do ano passado foi assistida por algo em torno dos 23 a 24 milhões de espectadores. Já era uma queda em relação ao ano anterior, que, se eu não me engano, no ano anterior tinham sido 26, se eu não me engano, ano passado, 23. E esse ano, nem 10 milhões de espectadores.
Nem 10?
Nem 10, Thiago.
Caramba!
Foi quase 10, foi quase 9,9 milhões, mas foi uma queda muito expressiva, menos do que 50% das pessoas, que gerou inúmeros burburinhos já, de que, eu não sei se vocês vão lembrar, mas há 2 ou 3 anos atrás, foi aventada a possibilidade de criar uma categoria que seria o melhor filme popular.
Uhum.
Ai, gente, com esse nome?
Seria uma coisa
pra... Desculpa, eu posso tudo, desculpa.
Não, você tá certíssima, Thaís, porque essa ideia, ela durou tipo um mês. As pessoas ficaram tão horrorizadas que isso foi cancelado muito rapidamente, entendeu?
Nossa.
É óbvio, e se eu não me engano, isso aconteceu, foi durante o ano onde, no final das contas, foram indicados Nasce uma Estrela e Pantera Negra. E aí, a mensagem que foi passada, no fim das contas, com o anúncio das indicações, olha, a gente nem precisou dessa categoria. A gente consegue indicar filmes que fizeram muita bilheteria, entendeu? Então precisamos dessa categoria aqui. É o que eu acho que, com a gradativa reabertura dos cinemas, corre o sério risco de termos mais uma vez um filme da Marvel no ano que vem, de cada Oscar de
melhor
filme.
Cruzes.
Eles precisam trazer. Tipo, eu tô com você, Thaís. Eu também, tipo, eu acho que se os nossos ouvintes forem decenautas ou marveníacos. Entendeu? Eu acho que eles vão ficar bem chateados mesmo. Mas eu acho que, independente das qualidades de Pantera Negra, que são inúmeras, de fato, dentro da seara dele, é um dos melhores filmes já feitos mesmo. Sim. Não acho que se compare à qualidade de um grande filme, entendeu? Que tá... Eu acho que a proposta de fazer filmes super-heróis nem é de fazer os melhores filmes do ano, gente. Eles querem levar muita gente pro cinema pra gastar dinheiro com pipoca e isso aí, entendeu? Não, é à toa que, no fim das contas, os Vingadores é muito parecido com o Capitão Marvel, que é muito parecido com o Capitão América, que é muito parecido com o Hulk, entendeu? Eles têm uma estrutura muito parecida, entendeu? Então, mas enfim. Então, meninas, vocês falaram que estavam meio que desmotivadas esse ano. Vocês chegaram a ver algum dos filmes indicados? Vocês têm a listinha aí? Vocês lembram de alguma coisa? Ou vocês viram algum filme que vocês sabiam que estava indicado e gostaram ou não?
Ah, eu vi o Nomadland e Soul. E o Nomadland mexeu muito comigo, meu pai do céu. Tem uma cena, eu acho que é porque eu atendi idoso durante um bom tempo na minha faculdade e tal. Então, tipo assim, pensar que tem um grupo de idosos que contribuíram uma vida inteira para a sociedade e que agora não tem como investir, como ter uma aposentadoria tranquila... Cara, isso mexe muito comigo. E tem uma cena em específico que eu fiquei muito mal. Que foi uma... Eu sei que é ficção, né, gente? Mas tem uma... Tinha uma idosinha que ela falou que ela trabalhou, tipo, muitos anos. Tinha dois filhos. E aí ela foi ver quanto que ela tinha direito a receber. E ela tinha direito a receber, tipo, uns 500 e poucos dólares, sabe? Tipo assim, foi uma parada que mexeu muito comigo.
Uhum. Eu também fiquei bolada com essa cena, cara. Fiquei, nossa... porque isso acontece, cara. Isso acontece, tipo... Os idosos não são prioridade, né? Pra economia de lugar nenhum.
De lugar nenhum.
E vamos saber agora como vai ficar com a pandemia, né? A gente nem sabe como tá a situação das pessoas em geral. Enfim, já vai começar todo um discurso social. Mas eu acho que é exatamente sobre isso o filme, né? Sobre toda uma situação que tem acontecido no mundo, não só nos Estados Unidos, né? De falta de segurança e dinheiro para as pessoas idosas, para as pessoas aposentadas, que não tem segurança nenhuma nesse momento da vida delas, né? Que é quando elas deviam estar confortáveis. Porque elas não têm como ficar se indispondo tanto, né? É foda.
Sim, e eu acho que, assim, é um filme que te faz pensar como que vai ser quando você for idoso, né? Tipo, eu fiquei muito pensativa sobre isso, assim, de já pensar em como vai ser no futuro, porque, tipo assim, claramente aquela personagem principal tinha dificuldade de pedir ajuda, e eu acho que uma pessoa idosa, enfim, uma pessoa idosa, ela tem uma inflexibilidade cognitiva, né, você fica um pouco mais inflexível cognitivamente. Então, assim, acho que isso também influencia no fato dela ter dificuldade de pedir ajuda. Então, assim, eu fiquei muito pensativa sobre o futuro mesmo, como se organizar.
Fato, eu também assisti.
Fala de vocês, gente.
Então, eu também assisti e é uma sensação realmente muito parecida, né? Quando você assiste Nomadland. A gente deu até dica, né, aqui no programa passado. E eu acabei assistindo poucos filmes, o Frank estava falando sobre que as pessoas assistiram poucos filmes, até por conta da pandemia, não ir ao cinema, enfim, por ter muita dificuldade também de ver os filmes que não estão em todas as plataformas, e nem todo mundo assina, porque às vezes você precisa, para ver todos os filmes, ter assinaturas de 3-4 plataformas de streaming para poder assistir, e às vezes você ali no cinema pagava, sei lá, uma meia entrada e conseguia ver um dos filmes que estão concorrendo ao Oscar, né? Então, acho que isso tudo também dificultou as pessoas a assistirem e também a audiência, né? Porque se você não assiste, você também não fica muito, né, não fica muito com vontade de assistir a cerimônia, porque não, né, o que que eu vi esse ano? Nada. E realmente Nomadland te coloca assim numa situação de pensamento diferente de muitos outros filmes, né? Porque você acaba pensando no seu futuro, e geralmente as pessoas não pensam muito na velhice, né? Porque acham que nunca vai chegar, né? E assistir um filme que te traz a essa realidade deixa você meio assim, né, bem pensativo por muito tempo. Eu te cortei, Mari, o que que você ia falar?
Não, eu concordo com isso, que talvez as pessoas não tenham se sentido tão empolgadas em assistir a cerimônia porque não conseguiram assistir os filmes ou não. Por terem, a gente sabe que apesar da pandemia, tá, a carga de trabalho das pessoas está muito maior, seja home office Sim. ou trabalhando presencialmente, né? E eu acredito que por isso talvez as pessoas não tenham tido tanto interesse. E também eu questiono, né? Eu queria saber o que vocês acham disso. Porque como cada filme está numa plataforma de streaming diferente, e as pessoas não pirateiam mais tanto o filme como antes, né? Vocês acham que isso, tipo, pode ser um impedimento no futuro para que os filmes sejam mais acessíveis? Não sei, né? Porque antes também era cinema, que é um negócio caro também, né?
Mas ele se tornava, mesmo mais caro, né, Frank? Eu acho que ele era mais, se tornava mais popular, vamos dizer assim, do que você tem que assinar mensalmente uma Netflix da vida. Não sei se as pessoas, né? Não sei. O que que você acha, Frank?
Eu acho que existia uma independência, Thiago. Porque, por exemplo, hoje em dia as pessoas se tornaram e com a pandemia isso piorou, tipo, muitos porcentos, muito dependentes de plataformas, entendeu? Tipo, quem nunca, eu acho que todo mundo, sei lá, todo o planeta já viveu essa situação de você falar, nossa, vi um filme muito bom, e a pessoa virar e falar, tá na Netflix?
Fato.
Fato. Entendeu? Tipo, essa é a principal, então é a que todo mundo tem, ponto. Quer dizer, se alguém tem alguma plataforma de assinatura, as pessoas têm Netflix, ponto. Uhum. Elas podem ter mais de uma e tem outras, entendeu?
Ou pode roubar também o login daquele seu amigo, daquela sua ex, né? Chama a sua namorada pra ir na sua casa. Ela bota um Amazon Prime. Aí vocês terminam e você
fica com a senha.
Isso, aí você fica com a senha lá, salva.
Você sabe que você tirou o acesso de um monte de gente agora, né, Thaís?
Não, Thaís, olha, eu conheço histórias assim, entendeu? Tipo, que faltou luz na casa da pessoa, e aí saiu do login. E aí, quando ela voltou para botar o login, ela já tinha terminado com a pessoa. Ai. E aí, ela faz como? Entendeu?
Eu fiquei confusa, pera. O login foi antes ou depois do término?
Foi antes. Foi antes.
Ah, então, gente, a pessoa tem uma opção de você deslogar de tudo ao mesmo tempo.
Tem.
Se a pessoa não usou, problema dela. Problema seu.
Problema.
Então já sabe, gente. Você que não quer contribuir para que seus ex-namorados ou namoradas continuem inteirados da cultura mundial, assim que terminar, você fala término, já vai na televisão dele, vai mexendo.
Ai, gente, mas olha. Olha, teve um tempo que eu assinava uma plataforma, não era nem a Netflix, assino até hoje. Mas aí a galera, ah, eu queria tanto ver aquela novela, eu queria, já sabe qual é, né? Queria tanto ver. Ah, Thiago, você tem, né? Eu falei, tenho. Ah, poxa, hein? Posso dividir com você? Eu te ajudo a pagar.
Nossa, a pessoa pediu. Sim. Ué, amiga, paga a sua. Eu, hein,
cara. Ah, mas aí, tipo, ia ser
X. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, né?
É
caro, né? Quanto é que é? Uns 40 conto?
Não, o meu é menos. Não, porque agora
tá, eu gostei do te ajudo a pagar aí, porque geralmente essa frase não tá.
Mas você não sabe onde eu vou chegar agora? Aí eu falei, não, tá bom. Ela, não, mas me manda no WhatsApp, porque senão eu vou esquecer. Eu falei, não vou deixar você esquecer, não, pode deixar. Aí botei, ia botando, né, quando vencia. E a pessoa foi pagando. Porque, tipo, ficava. A minha assinatura é baratinha porque eu tenho só o serviço principal, eu não tenho outras coisas lá dentro canais, dessa. Né? Canais, não tem nada disso do Globoplay. Pronto, vamos falar logo qual é, né?
E é, aí... todo mundo já
percebeu. Não, estamos ficando patrocinados.
Ixi, aí eu tô doido pra assinar o Globoplay, o Globoplay, Globoplay.
Eu achando que passa um bagulho aí. Assinatura, sei lá, da Record, as pessoas que
Têm os 10 mandamentos. Seria assim, da Record, sim. Sério. Nem de graça. Aí, o que aconteceu? A pessoa de trás também. Ah, eu também quero, posso te ajudar a pagar? Eu falei, não, gente, vai ficar tipo... 1,50. Não, vai ficar 1,50 pra cada um. Vocês vão me pagar 1,50? Né?
Porque... E não dá pra assistir tanta gente ao mesmo tempo, pô.
Não, eu acho que dá sim. Dá sim, não pode simultâneo. Acho que, tipo, todo mundo ao mesmo tempo, eu acho
pô,
que...
Pô, mas três pessoas, a chance de ser simultâneo é enorme.
É enorme.
É. Agora com Big Brother, todo mundo querendo ver um pay-per-view, um 24 horas.
A 1,50? Aí eu falei, gente, vocês não vão querer me pagar 1,50. E aí o dia que você disser que, esqueci, eu vou falar, tá bom, gente, é 1,50, né? O que aconteceu? Passou um tempo, todo mundo parou de pagar.
Puta que
pariu. Inclusive a menina original?
Ah, todas. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Não vou cobrar, porque eu também esqueci de cobrar.
Eu ia deslogar, fazer um negócio de deslogar de
exatamente.
Todo mundo. Exatamente. Paguem o seu aí.
Exatamente o que eu fiz. Desloguei, troquei a senha, do nada. Ih, parou a Globoplay, o que aconteceu? Falei, ih, gente, que será?
É, Gustavo, jura?
Juro.
Gente, que maligna, amei.
Ah, eu não achei errado, não, achei
certo. Eu amei, tô aqui batendo palma. Pô.
Eu quase falei, acho que foi falta de pagamento.
Devia ter falado, sabe? Porque se a pessoa teve a cara de pau de perguntar o que será que aconteceu, é porque ela tá querendo ouvir.
Um beijo pra vocês que estão ouvindo. Pode deixar, não quero o que ficou faltando, tá? Pode deixar. Já troquei a senha.
Juntando todos os meses, davam 7,50, entendeu? Pra cada um.
Exatamente. Dá nem 10 reais. Mas assim, o questionamento da Mari sobre o streaming, eu acho que... O Frank tava até falando. Eu acho que faz com... Todo mundo tem, pelo menos um, né? E aí, quando você tem aquele filme que tá passando só no que você não tem, você acaba ou assinando... Ou pedindo ajuda a alguém, né, Frank? Pra, poxa, deixa eu ver esse filme.
Pensa, esse ano a gente tinha produções indicadas da Netflix, da Amazon Prime e da Apple TV.
E Disney Plus, não?
E da Disney Plus. Obrigado, Thiago, me lembrou. Nenhuma dessas quatro, pelo menos, tem nenhuma intenção de não estar indicados ano que vem de novo. Entendeu? Inclusive, todas já lançaram seus lineups para 2021 e todas têm muitos filmes com carinha de Oscar, entendeu? Uhum. Então, como é que você faz? Você assina quatro plataformas e ainda tem que ficar que nem um louco, porque a Warner, a Sony, a Universal não vão parar de lançar filme.
Isso entendeu? Aí.
Entendeu? Então, vão continuar lançando filme. Faz o quê com todas as outras?
Não, e entendeu? Cada dia tem mais uma. Agora tem a Paramount, que tá com uma coisa junto com a Casas Bahia. Você compra um móvel, ganha assinatura da Paramount. Como assim,
Francisco? O quê? O quê? Meu Deus, vou comprar lá.
Opa, vou comprar um sofá. Querida. Um hack.
E, Thiago, e tudo começa muito lento, né? Tipo, eu participei de um podcast ou de uma live outro dia falando sobre o Oscar e tal. E eu citei...
Eu amo que nem sabe mais se é podcast ou live.
Eu amo esse sucesso, gente. Eu amo esse sucesso.
É muita coisa, desculpa. Desculpa. E aí, as pessoas citavam o início da Netflix. Eu nem lembrava. A Netflix, ela foi fundada, gente, tipo, quase 20 anos atrás. Entendeu?
Nossa.
A primeira vez que foi lançado um conteúdo original Netflix... Vai fazer 10 anos agora. Ou seja, já tem muito tempo. Mas perto do que ela tem de lançado, é pouco tempo. E isso ficou até gravado. O primeiro produto original Netflix lançado foi aquela série House of Cards. Eles já começaram assim, né, querida? Tipo, ganhando prêmios. Porque no primeiro ano eles já ganharam uma porrada de prêmios só com House of Cards.
Cara, e eu acho que, tipo assim, era muito ruim a qualidade das produções da Netflix no começo. Tinha algumas muito maravilhosas, mas, tipo, claramente você via que eles prezavam mais pela quantidade do que pela qualidade.
Exatamente.
Só que eu acho que agora tá aprimorando.
há 10 anos atrás era assim, tipo, tinha House of Cards naquele ano, que era a única coisa que valia a pena. Hoje em dia, gente, tipo, semanalmente eles lançam filmes, e já nem é mais série, porque série também tem toda semana, filmes que você tem que prestar atenção, entendeu? É. Tipo, toda semana tem um filme chave sendo lançado pela Netflix, entendeu? Tipo, isso que eu tô falando chave. Às vezes tem um escondido que é melhor do que aquele ali, que é o chave.
Entendeu? É.
Essa semana que passou agora, que da gravação da gente, tiveram pelo menos dois filmes chaves, que foi o Vozes e Vultos e a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, entendeu? Eles pelo menos se deram o trabalho de colocar uma animação e um live action, né? Tipo, não botaram nem dois, mas os dois filmes são filmes que têm intenções. O Família Mitchell, por exemplo, por tudo que eu li de crítica e por merecimento também, quem já viu o filme, acho que as possibilidades desse filme não ser indicado ao Oscar de animação ano que vem são bem remotas, entendeu? Porque o filme está muito bem querido, muito bem aceito, é um ótimo filme mesmo. Então, as possibilidades desse filme ser indicado... Ou seja, um ano antes, eles já estão lançando material para o Oscar do ano que vem, entendeu? Para vocês verem o grande grupo de filmes que virão com essa finalidade e que serão lançados o ano inteiro.
E na Netflix, fora as outras que também vão lançar os seus.
É, e a Amazon Prime tá crescendo muito de qualidade também. Tem muitas produções dentro da Amazon Prime que, tipo assim, são muito boas.
Muito, Thaís. Tipo, cara, o primeiro filme da Netflix, que não era documentário, indicado ao Oscar em qualquer categoria, foi o Mudbound há 4 anos atrás. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme muito bom, um filme que fala sobre racismo nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos. É um ótimo filme, foi indicado à atriz coadjuvante, que foi a Mary J. Blige, roteiro, fotografia e tal. Esse filme foi indicado ao Oscar esse ano, não ganhou nenhum Oscar. A Amazon, esse ano, teve a primeira produção da Amazon Prime mesmo, indicada ao Oscar de melhor filme, que foi O Som do Silêncio, e já saiu com 2 Oscars da cerimônia, que foram de som e de montagem. Ou seja, ninguém tá brincando, gente. Ninguém tá vindo aqui. Inclusive, vários dos comentários da semana era o que as distribuidoras vão fazer, porque eles estão vindo com a faca nos dentes mesmo.
Isso aí. Entendeu?
Essa que, mais uma vez, nenhum, o Oscar de melhor filme ainda não foi para um filme de streaming. Mas vai chegar um momento que eles vão olhar e vão falar: bom, esse, além de ter qualidade suficiente para a gente votar nele como melhor filme, já não existe. Por que que a gente ainda não quer votar num filme? Eu acho que em algum momento essa dúvida vai ser dissipada. Porque eu acho que ainda tem gente que não vota em Roma, que não votem o Irlandês, e para pegar os desse ano, que não votaram em Os Sete de Chicago e em Mank, porque eles são de streaming, né? Não vamos votar nele, porque não... Em algum momento, as pessoas vão olhar e falar assim, o que tem? Entendeu? Não precisa, entendeu? E as distribuidoras estão preocupadas, né? Porque o que a gente falou ainda agora, os filmes que fazem dinheiro são o Pantera Negra. Esse filme não está interessado em Oscar. Em algum momento, alguém vai virar e falar assim, não, eu quero fazer um filme que faça $1 bilhão, sim, e também quero ganhar o Oscar de melhor filme
com
ele.
Isso aí,
Entendeu? Quando ele populariza muito, desvaloriza o filme para os críticos?
Não. Pegando esse exemplo específico que eu estou trazendo a todo momento, que é o Pantera Negra, foi exatamente o oposto. O Pantera Negra também foi indicado ao Oscar de melhor filme, porque foi um filme que teve a aprovação absoluta da crítica.
Tipo, é maravilhoso.
Não, eles não pegaram, tipo, sei lá, Venom para indicar o Oscar de melhor filme. Entendeu?
Claro que não.
Entendeu? Eles pegaram o filme que tinha as maiores credenciais possíveis para estar nesse lugar. Entendeu? E aí indicaram. Entendeu? Tanto que até agora é o único, não teve um outro. Mesmo que, sei lá, na verdade, toda essa movimentação a gente começa a perceber através do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que teve, no ano dele, 8 indicações ao Oscar, ganhou uns 3 ou 4, inclusive o Heath Ledger, né? Aquele Oscar póstumo.
Sim.
E não foi indicado ao Oscar de melhor filme, e no ano todo mundo ficou muito puto. Como assim esse filme foi indicado a 8 Oscars, inclusive um de interpretação, e não tinha vaga para ele na categoria principal? E aí, de lá para cá, muitas coisas foram mudando, como, por exemplo, o aumento da categoria de melhor filme, que ano que, a partir do ano que vem, volta a ser tabelado no 10.
Né? Tem que ter 10.
A partir do ano que vem, obrigatoriamente, serão 10 indicados ao Oscar de melhor filme.
Esse entendeu? Ano foram 8, né?
Esse ano foram 8. Na verdade, o que aconteceu? Quando mudou essa tabelinha, só os dois primeiros anos foram 10.
Entendi.
Foi 2009 e 2010. A partir de 2011 até esse ano, sempre variava entre o 9 e o 8. 9 e 8. Nunca foi menos de 8. Mas entendi. Era sempre 9 ou 8, 9 ou 8. A partir do ano que vem, bateu o martelo de novo e tem que ser 10.
Mas você assistiu mais do que 8 filmes merecedores de estarem nessa lista desse ano, né, Frank? Tinha Thiago, mais coisa para entrar.
Inclusive, eu assisti filmes que eram melhores do que alguns dos 8 que entraram.
Entendi.
Entendeu?
Imagina.
Gente, isso é uma coisa que acontecia em 1945,
exatamente.
Aconteceu em 1982 e vai acontecer em 2022, entendeu?
É.
Tipo, sempre com 10, com 5, com 28 indicados ao Oscar de melhor filme, vão entrar 20 filmes foda e 8 que as pessoas acharam bem mais ou menos.
Bem mais ou menos, exatamente.
Mas é isso não muda. Mas as pessoas têm esse discurso, né? Ai, mas com 10 indicados ao Oscar, a possibilidade de entrar filmes ruins aumenta. Sim, e de entrar filmes bons também aumenta.
Também aumenta, é proporcional igual.
As pessoas são muito chatas. Tem uma...
Cara,
a galera valoriza muito essa coisa de estar sempre a mesma coisa, de... Ah, então tem que ter uma categoria popular para indicar tal filme. Ah, pelo amor de Deus, vamos mudar o cinema, né? Pelo amor de Deus.
Exatamente.
Eu acho que é o elitismo da categoria mesmo. Isso é mostrado por tudo que você está falando. É, porque tem um certo preconceito com Pantera Negra estar sendo um filme tão visado na época que foi pro Oscar. É tudo a ver com elitismo mesmo, como se só quem assiste cinema é elite, só quem entende de cinema é elite, mas isso cada vez mais está caindo por terra. E a academia vai ter que aceitar por bem ou por mal, porque, tipo assim, o cinema não é dele. É de todo mundo. Que eu saiba, todo o entretenimento e as artes são pro povo, né? Aquelas!
Fora que mentira. O Pantera Negra foi uma coisa importantíssima para várias crianças pretas que tipo, não tem um filme para ver e se identificar. Eu tava vendo hoje um vídeo que eu acho que de todos esses anos do Oscar, acho que só tiveram 12 mulheres negras assim que concorreram a uma premiação. E a Viola Davis fez história com 4 Oscars só, tipo, uma mulher daquela só ganhou 4 Oscars e fez história, porque ela é uma mulher preta e não tem oportunidade. Ai, gente, militei, vocês me desculpem.
Isso, tá na hora.
Não, mas é isso, gente, pelo amor de Deus, e olha quanto filme, tipo assim, agora pelo menos a gente vê gente preta nos filmes, né? Então isso vai evoluir, não adianta. Quer você goste ou não, vai melhorar.
E em papéis...
Vai ter mais gente...
Em papéis principais, né, Mari? Não só em subpapéis, né? Pode continuar.
Adjuvante, não só em coadjuvante. Enfim, eu tô torcendo pra... Porque parece besteira, mas a cultura influencia muito a sociedade. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que é meio óbvio isso, porra. Então, quanto mais as pessoas se veem sendo retratadas, veem suas realidades sendo retratadas, sei lá, eu acho muito mais interessante do que mais do mesmo.
Não, só para fechar, quer dizer, eu acho que é fechar, se a gente quiser continuar debatendo isso, eu acho interessante também, para a gente passar logo para a parte dos prêmios específicos desse ano.
Sim.
Eu acho que a gente tem visto, uns tempos para cá, uma massificação de representatividade que eu acho extremamente positiva. O Oscar, a academia, na verdade, eles têm convidado um número cada vez maior de novos membros e têm feito uma triagem nesses convites para que eles incluam cada vez mais mulheres, pessoas negras e pessoas estrangeiras no geral, entendeu? Ou seja, tá muito ruim ser homem branco americano hoje, entendeu? Tipo, tá ruim. entendeu? Você ser homem americano, tá difícil de você conseguir uma vaga lá. Você tem que ser muito é foda mesmo, entendeu? A gente tá vendo que, tipo, por mais que ainda não seja o ideal, ainda tá longe do ideal, realmente. É, o que a Thaís falou é bizarro. Deixa eu só corrigir ela um pouquinho, Thaís, porque é ainda mais bizarro do que você falou. A Viola, de fato, tem 4 indicações apenas. 4 indicações.
Ah, entendi.
Essas 4, só um virou Oscar, entendeu? Tipo, ela só tem 1 Oscar, entendeu? Mas como você tá certa mesmo, ela e o Denzel Washington são, numericamente falando, os maiores atores negros da história. Por quê? Porque ela tem 4 e ele tem 9 indicações. Nossa. Ninguém, tipo, eu acho, para falar a verdade, que outro homem que tenha tantas indicações quanto o Denzel Washington não existe nem perto, entendeu? Eu acho que é o Morgan Freeman que tem 4 indicações só, se eu não me engano, abaixo do Denzel. Ou seja, abaixo do que tem 9, tem 4. E a Viola tem... na parte das mulheres é ainda mais vergonhoso. A Viola tem 4. Octavia Spencer tem 3. A Whoopi Goldberg tem 2. Todas as outras só tem 1. Cada.
Quando caramba. Tem?
Entendeu? Tipo, é isso. Homens ainda tem, tipo, Will Smith tem 2, tem uma... Os homens têm... Mas mesmo assim, é pouco ainda. É muito
pouco. Sim, é muito pouco.
Quando o Denzel Washington ganhou o Oscar dele como protagonista em 2001, ele era o primeiro homem negro a ganhar um Oscar de protagonista desde o Sidney Poitier, que tinha ganho nos anos 60.
Nossa.
Entendeu? Era o último homem que tinha sido premiado. E depois do Denzel, eu acho que só foram 3 protagonistas negros. Mulher, a única até hoje, é a Halle Berry. Tem uma mulher do Oscar de protagonista. Entendeu? E não é aquele caso, tipo, quando a gente olha para coadjuvante, melhora muito. Não! Eu acho que além da Halle Berry, são mais outras 7 ou 8 mulheres que ganharam Oscar de coadjuvante na história. Entendeu? Homens também não são muitos coadjuvantes premiados. É um pouco maior do que mulheres, mas devem ser tipo uns 10. Entendeu? Tipo, não, quando você pensa que foram 93 cerimônias, e aí você multiplica a quantidade de prêmios de atuação que tem todo ano, que são 4 desde os anos 40 até hoje, aí você vê a quantidade de prêmio que foi dado pra gente branca. Entendeu?
E isso... E mostra que, pelo menos, isso está sendo pela pressão da própria sociedade, né, Frank? Isso está devagarinho, vai tentando mudar, né?
E a maior parte de pessoas negras premiadas com Oscars de atuação são dos últimos 20 anos.
Isso aí.
Entendeu? Tipo, dos anos 2000 para trás, era muito pouco mesmo. É. Era um aqui e outro ali. Entendeu?
E não porque eles não estavam lá fazendo os filmes, né? Eles estavam, eles só eram esquecidos lá, né?
Exatamente, exatamente. Ah, indicavam apenas. Ah, tinha um no ano. Esse negócio do Oscar So White, ele foi muito importante, entendeu? Eu tava vendo a contabilização dos Oscars desse ano. Nunca foi tão diverso. Tipo, acho que foram 4 homens ou negros premiados, 4 mulheres negras. 4 ou 5 pessoas asiáticas que foram premiadas esse ano, não sei quantas pessoas não americanas, entendeu? Então, ele está se diversificando mesmo. E uma coisa que eu acho bacana também perceber, essa diversidade, ela fala por si só. E na cédula do Oscar, a única categoria que tem exemplificado quem são aquelas pessoas são as categorias de interpretação. Nas categorias técnicas, melhor fotografia que vem descrito são os filmes, os títulos dos filmes. Você não sabe se é um homem, se é uma mulher.
Isso é bizarro, né, Frank?
Acho bizarro, mas ao mesmo tempo isso faz com que as pessoas, olha que horrível que eu vou falar, estejam votando em pessoas negras turinistas ou em pessoas asiáticas que fizeram som do filme, sem saber. Entendeu? Elas estão votando pelas qualidades mesmo daqueles trabalhos. Entendeu?
E eu não acho que também tem...
Ou negra.
Eu acho que tem a ver também com até essa questão do que, até o que eu falei das categorias que são mais importantes, porque para o público a gente não consegue, a gente não valoriza as outras coisas por trás da produção, né? A gente fica achando que é feito de ator e diretor, sendo que tem todo um trabalho de uma equipe incrível que rala pra caramba e com certeza é feita de diversas minorias, né? E é exatamente isso. O público acaba votando em quem eles nem sabem, para você ver como o preconceito é uma coisa que não faz sentido nenhum, gente. Só prova
Sim,
isso.
exatamente. Só para encerrar também esse papo, Ti, esses últimos 10 anos, parece pouco, mas a gente viu serem premiados filmes como 12 Anos de Escravidão, filme dirigido por um homem negro sobre causas negras, Moonlight, filme sobre situações negras, sobre situações raciais, dirigido por um homem negro. A gente teve o Parasita ano passado, com pessoas asiáticas, elenco asiático, produção asiática e diretor asiático. A gente tem, ainda é pouco, lógico, mas num intervalo de 11 anos, duas mulheres vencedoras do Oscar de Melhor Direção. Essa diversidade, ela só vai aumentar, eu acho que só tende a aumentar, e se a gente continuar fazendo, aí agora eu vou dar uma militada igual Mari também,
Isso.
se a gente continuar fazendo essas campanhas de inclusão de diversidade nas produções dos filmes, na diversidade da realização dos filmes, colocar mais mulheres negras dirigindo, homens negros dirigindo, porque histórias sob o ponto de vista de pessoas não hegemônicas são importantes de serem contadas, sim.
E tem
Aí
que
eu não
fazer
aguento mais
parte do
história de
cinema.
gente branca.
É, isso aí.
Ah, eu tenho uma pergunta para o Francisco.
Diga.
É mais difícil ou mais fácil colocar um filme numa plataforma de streaming ou no cinema? Tem alguma diferença para a produção, para a galera que, enfim, está por trás dos filmes?
Olha, Thaís, eu acho que as distribuidoras grandes, elas levaram um susto, porque agora não depende só delas mais. E os canais de streaming, olha que coisa bacana, estão liberando uma grana que não é pouca e que não é exclusiva a filmes que não filmes não blockbusters. Hoje em dia a gente está acostumado a ver filmes muito caros. Quando você vai ver os filmes muito caros, você percebe que eles são repletos de efeitos especiais e que eles querem fazer uma grana absurda de bilheteria. Quando a gente observa que o Irlandês, filme do Martin Scorsese, do ano passado, custou 3 vezes que Coringa custou, é porque as coisas estão mudando. Entendeu? Sendo bem didático mesmo. Coringa, com aquilo tudo que você viu de Coringa, bizarramente, sabe-se lá como, custou apenas 50 milhões, enquanto o irlandês custou 150. E
Nossa.
ninguém queria pagar pelo irlandês. Ninguém queria pagar. Na verdade, o Martin Scorsese foi fazer o filme pela Netflix, porque foi a única que virou e falou assim: a gente tem o dinheiro para fazer o filme. Então,
Caraca.
grandes distribuidoras não querem mais pagar altos volumes para fazer filmes onde não tenha rios de efeitos especiais, onde não tenham histórias de pessoas comuns sendo contadas, onde não tenha uma metralhadora que bate 50 pessoas numa só cena, entendeu? Eu acho que isso não é mais um ponto de vista. Um outro filme que está sendo rodado, acho que está terminando ou está sendo terminado agora. É o principal carro-chefe da Netflix desse ano. Provavelmente é um filme que ela pretende ter em alta conta no Oscar já do ano que vem, que é o filme novo protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence. Esse filme, as previsões é que ele custou mais de 200 milhões de dólares.
Nossa.
Não, deve ser muito bom, porque tudo que o Leonardo DiCaprio toca, meu filho, vira ouro.
Exatamente isso que você falou, Thaís. Tipo, apesar de, eu tenho uma teoria do seguinte: eu acho que quando o dinheiro entra pela porta, a criatividade sai pela janela, porque eu acho que as pessoas ficam muito reféns do que a grana pode trazer. Mas você falou uma situação que, para mim, no caso desse filme, é nevrálgica mesmo. O Leonardo DiCaprio não faz qualquer coisa. Se ele tá ali, independente de quanto esse filme custou, esse filme é minimamente bom. Entendeu? Então, eu tô bem confiante mesmo nesse filme, que independente de quanto que foi gasto nele, tem um borogodó no meio e que a gente vai descobrir quando a gente assistir.
Muito bom, muito bem. Bom, agora vamos então, Frank, falar das categorias, vamos passar rapidinho por elas, para falar quem ganhou, quem tava ali, quem se mereceu ganhar, se não mereceu, se tinha uma outra coisa ali que tinha que ter prestado mais atenção, enfim, vamos começar com o de filme estrangeiro, Frank. Você achou que esse ano estava bem balanceado? Tinha aquele que, tipo, não interessa, era o favorito e realmente merecia ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro? O que você acha?
Eu acho que essa categoria foi, talvez, das categorias mais sacrificadas desse ano. Por quê? Porque a categoria de melhor filme estrangeiro, / internacional, que é como estão chamando hoje, é uma categoria que depende quase que exclusivamente da realização de grandes festivais europeus. Tá. Especificamente, Cannes, Berlim e Veneza. Cannes, ano passado, não aconteceu. Berlim é um festival que geralmente é um festival que aposta em narrativas muito ousadas. Muito, muito, muito ousadas. Não à toa, o filme que ganhou Berlim no festival desse ano é um filme que tem sexo explícito, entendeu?
Uhum. Que filme é esse? Tô querendo saber.
Eu acho que eu ouvi falar dessa polêmica, sabia? Mas fala aí.
É um filme que se passa, inclusive, nos bastidores da realização de filmes pornôs, entendeu? E aí tem cenas de sexo explícito no filme. Inclusive, quando esse filme foi exibido, né, de maneira remota, o Festival de Berlim desse ano, ele aconteceu todo remotamente e tal, mas quando ele foi exibido e a crítica internacional falou, eu falei, ah, é esse filme que vai ganhar Berlim. E não deu outro. As pessoas falaram, não, eu tenho até alguns amigos que estavam cobrindo, eu não cobri o Festival de Berlim, mas tinha alguns amigos que cobriram remotamente e falaram, não, Francisco, mas eu vi outros filmes melhores. Eu falei, quer apostar quanto que vai ser esse? Não deu outro. Foi ele mesmo que ganhou.
Mas qual é o filme?
Tiago, o título dele, em inglês, ele é bem grande. Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro o nome do diretor do filme. Ele chama Radu Jude. É um diretor romeno. É um filme romeno. E esse cara, ele estava em posição ascendente mesmo no certame dos festivais internacionais. Não é uma pessoa que chegou do nada e ganhou um prêmio, entendeu? Quando eu soube da temática e ele sendo quem era, eu já imaginei, eu falei, esse cara já tá para ser consagrado há algum tempo, entendeu? E ele foi pro Festival de Berlim com um filme com essa temática, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Uhum. E aí não deu outra. Então, eu não acho que esse filme vai estar no Oscar do ano que vem, porque por motivos muito óbvios, mas eu acho que é isso que eu falei. Berlim, ele geralmente consagra filmes muito polêmicos, exóticos, diferentões. Cannes e Veneza, eles são mais certeiros. Só que Veneza, ano passado, Cannes não aconteceu. E Veneza, o vencedor de Veneza ano passado foi Nomadland, um filme falado em inglês.
Sim. Entendeu? Eu acho que então... eu achei o nome do filme. É esse Bad Luck Banging or Lonely Porn.
Lonely Porn.
Olha aí o porn aí no título.
Sim. Para não deixar dúvida.
Exatamente esse, Thaís. É esse filme mesmo.
Muito bom. Tá a dica aí, ó.
Aí, Thiago, a categoria de filme estrangeiro, ela ficou meio refém. Entendeu? Uhum. Tipo, foi uma categoria que foi fomentada outras questões que não a representatividade nos festivais.
Entendi.
Ainda assim, o filme que ganhou, que é o Druk, um filme dinamarquês, aliás, Dinamarca, ela tá em processo crescente, né? Tipo, nos últimos 10 anos, ela já tinha ganho um Oscar há 10 anos atrás, entendeu? Então, ela tem um borogodó, como eu vou usar a palavra de novo, que agrada a academia, entendeu? Os filmes chegam junto. Esse diretor, que é o Thomas Vinterberg, ele já tinha concorrido na década passada com um filme chamado A Caça, que foi bem popular aqui no Brasil. E o Druk é um filme que se popularizou também. Outro dado interessante que eu acho também de ser colocado é que é um filme de rara leveza na categoria. E eu acho que pro ano que passou, um ano tão pesado, um ano tão... Uhum. Então, filme mais leve fez bem a essa categoria, que é uma categoria que geralmente premia filmes mais densos.
Frank, vamos direto para a próxima categoria, que é, Oscar de atriz e ator coadjuvante. Como é que foi essa categoria esse ano? Venceu os merecidos? Como é que foi?
Thiago, ator coadjuvante, praticamente não. Foi o único, tipo... Todos os prêmios televisionados foram para a mesma pessoa, que foi o Daniel Kaluuya, pelo Judas e o Messias Negro. Nos prêmios prévios das associações de críticos, o favorito era o Paul Rassi, pelo Som do Silêncio. Ele acabou sendo indicado ao Oscar também. Muita gente achava que ele era o rival do Daniel Kaluuya. Eu acho que o rival do Daniel Kaluuya era o Leslie Odom Jr., pelo Uma Noite em Miami. De qualquer maneira, os três estavam ótimos. Daniel Kaluuya, eu se fosse, vamos dizer assim, na categoria, e se eu fosse um votante da academia? Se eu fosse um votante da academia, eu teria votado no Paul Rassi mesmo, porque eu acho que ele faz é muito difícil, que é uma interpretação super interiorizada e super naturalista. Mas o Daniel Kaluuya, cara, tá incrível no Judas e o Messias Negro.
Ah, eu tô doida pra ver esse filme.
Mesmo. Quando você lembra que é o ator do Corra, tipo, não tem nada a ver a interpretação dele com a interpretação em Corra. Tipo, ele foi possuído por um outro espírito, o cara. Tipo, ele tá muito, muito bem mesmo. Tipo, que tenha uma longa carreira. Um jovem ator super promissor, que venham muitos mais filmes pra eles e muito mais indicações também. Atriz coadjuvante era uma categoria que tinha uma disputa maior. Gente, será que eu vou conseguir falar o nome da vovozinha?
Quero só ouvir.
Acho que é Yu Yu Yong. Yu Yun Yong. Uma coisa
assim. Ah, essa mulher maravilhosa que critica americano, é essa?
Ela, maravilhosa.
Amor, rainha.
Muito rainha. A disputa estava basicamente entre ela e a Maria Bakalova pelo Borá, pela continuação do Borá. Maria Bakalova ganhou o Critics' Choice, se eu não me engano, e o Globo de Ouro foi vencido pela Jodie Foster, pelo Mauritano. Só que a Jodie Foster nem foi indicada ao Oscar, no fim das contas. E a vovozinha, uma das protagonistas do Minari, ela ganhou, no fim das contas, os três últimos prêmios. Ela ganhou o prêmio do Sindicato dos Atores, ganhou o BAFTA, e aí fez uma vantagem para Maria Bakalova. Ela realmente tá incrível. Tá incrível. Quem viu Minari, tipo, nossa, ela é o coração do filme, a alma do filme. Você consegue se envolver com o filme por causa da presença dela. Quando você acha que a personagem tem uma única diretriz, na metade do filme, o negócio dá uma quebrada e ela vai para um outro lado para mostrar outras facetas de versatilidade. Enfim, ela tá muito bem. O prêmio é muito merecido mesmo. Apesar de ser uma senhora de mais de 70 anos, eu também particularmente torço para que Hollywood consiga absorver essa senhora de alguma forma e que não a transforme em, sei lá, líder da Yakuza, entendeu? Eles têm mania de pegar essas pessoas consagradas, tipo a Fernanda Montenegro falou que depois do Central do Brasil recebeu diversos convites para fazer Índias colombianas, Índias chilenas, entendeu? E que eles consigam dar visibilidade, credibilidade e naturalismo para essa atriz que fez realmente um belíssimo trabalho em Minari.
Vou ver esse filme, que eu também quero muito ver esse filme. Os trechinhos...
Mas é muito bonito.
Diferente do Oscar, que não botou nenhum trecho dos filmes, para quem estava assistindo pela TV, a TV ainda colocou os trechos dos filmes, né? Então, quem assistiu, viu o canal que assistiu, né? Tomara que tenha colocado os trechinhos. Os trechinhos que colocou do filme me deu muita vontade de assistir. A próxima categoria é ator e atriz, Frank. Como é que foi?
Essas categorias eram categorias muito disputadas, Thiago. A categoria de melhor atriz, ela estava em aberto entre quatro pessoas nesse nível. Entendeu? Nossa. Tipo, tinham quatro atrizes com chances de vencer, né? A Vanessa Kirby, pelo Pieces of a Woman, que tá excelente, grande interpretação, um grande filme, ela tava meio que, tipo, ela era a única das cinco que tava ali, vamos dizer assim, porque não tinha ganho prêmios prévios o suficientes para crescer no jogo. As outras quatro, a Andra Day, pelos Estados Unidos versus Billie Holiday. Gente, o Pieces of a Woman tá na Netflix. Estados Unidos versus Billie Holiday tá na Prime Video, tá? E ela, a Viola Davis, na Voz Suprema do Blues, que também tá na Netflix. Mais a Carey Mulligan no Bela Vingança e a Frances McDormand no Nomadland, elas estavam emboladas, entendeu? Tipo, a Andra Day ganhou o Globo de Ouro, a Viola Davis ganhou o Sindicato dos Atores, a Carey Mulligan ganhou o Critics' Choice e a Frances McDormand ganhou o BAFTA. A disputa era muito acirrada, mesmo entre as associações de críticos, que conseguiram fazer uma bagunça também, tipo, e quando você vê os quatro ou os cinco filmes, você entende, são interpretações extraordinárias, a categoria é a melhor categoria de melhor atriz em muitos anos.
Que máximo.
Eu acho que, no fim das contas, a vitória para Frances McDormand foi a vitória para a atriz que estava no filme vencedor do Oscar de melhor filme, foi a vitória uma atriz que mudou completamente o seu registro de atuação, porque quem conhece a Frances McDormand, e ela tinha acabado de ganhar o Oscar pelo Três Anúncios para um Crime, viu uma atriz completamente diferente em Nomadland, ela tá outra mulher, outro registro, outro tudo. E ela também, parecido com a situação da vovozinha do Minari, ela é a alma do Nomadland, né? Você consegue se identificar absolutamente com aquela história, com aquela trajetória daquelas pessoas todas, através da Frances McDormand. Então, eu acho o Oscar justíssimo. Eu teria amado o Oscar também para Carey Mulligan, ou para Vanessa, para qualquer uma das cinco, na verdade. Para quem tivesse sido o Oscar ali, teria sido justo e merecido. Entendeu? Eram cinco atrizes brilhantes em cinco trabalhos muito especiais, entendeu?
A entrega da Frances foi tão grande que eu estava lendo que ela levou utensílios dela de casa para dentro da vanzinha lá que ela morava, para fazer com que aquilo fosse mais presente ainda, fosse mais natural, né? Aqueles utensílios, aquela garrafa de café que ela usa, enfim, tudo aquilo é dela, ela levou de casa, a cadeirinha que ela senta, achei isso sensacional.
Tem até uma parte do filme que ela comenta, assim, de como é que estavam organizadas as coisas na van, que é super interessante, né?
Sim.
Não, ela morou naquela van durante muitos meses mesmo, tipo, prévio à gravação e durante a gravação, é isso, tipo, as fotos que ela vê são fotos da família dela mesmo, uhum. dos parentes dela, né, e tem essa, ela criou uma intimidade com aquele espaço físico mesmo, que a gente consegue perceber com clareza, né, muita clareza.
Isso é sensacional, isso é um trabalho de entrega,
atriz,
né?
Uma grande atriz mesmo, tipo, legal. Não é à toa que agora tá atrás só da Catherine Hepburn, né, que é a recordista com quatro Oscars de protagonista, Frances tem três protagonistas, e é isso, tá abaixo ali, é uma belíssima atriz mesmo.
Muito bom. E ator.
A categoria de melhor ator, Thiago, foi a categoria que para muita gente foi polêmica. Por quê? Chadwick Boseman, que faleceu ano passado, protagonista da Voz Suprema do Blues, ou Pantera Negra na memória de todo mundo, ele era um cara que assim que faleceu, em agosto, até agosto, a verdade é essa, até agosto o favorito da corrida era o Anthony Hopkins. O Meu Pai, que é o filme do Anthony Hopkins, ele foi exibido em Sundance no ano passado, ou seja, em janeiro do ano passado, e automaticamente criou-se essa narrativa. Vem aí o segundo Oscar do Anthony Hopkins. Isso foi sendo construído. Chegou em agosto, Chadwick Boseman morreu. Em duas semanas, ele se tornou o favorito. Isso foi sendo construído durante a temporada. Quando as associações de críticos começaram a premiar, elas foram, a princípio, para o Delroy Lindo, que era um dos atores centrais do destacamento Blood. E depois elas seguiram para o Riz Ahmed, ator de protagonista do Som do Silêncio. O Riz Ahmed acabou sendo indicado. O Delroy Lindo, as pessoas ficaram muito loucas e ele não foi indicado a nada, a nenhum dos selecionados. E é uma interpretação extraordinária. Tipo, quem não viu ainda o Destacamento Blood, que está na Netflix, vejam, porque o que aquele homem faz realmente não é de Deus. Ele merecia vaga no lugar, sei lá, do Gary Oldman, que já foi indicado várias vezes e já ganhou um Oscar, não precisava dessa nova indicação. Mas o Anthony Hopkins ganhou o BAFTA, que foi o último prêmio antes do Oscar, né? Todo mundo virou e falou, ganhou o britânico. BAFTA, que é britânico, deu um prêmio para um britânico.
Sim.
Então, a verdade é que é o que eu e meus amigos conversamos. Essa narrativa do Chadwick... Ele caiu?
Não, deu quem caiu foi a Mari. Menos mal, não tem problema. Depois a Mari volta.
Depois ela ouve na quarta, né, Mari?
Isso, na quarta a Mari ouve.
Oi, Mari, voltou, a gente até parou de dar por sua causa.
Gente, cara, ficou todo mudo aqui, eu não consegui mais ouvir ninguém.
Isso, mas estamos aqui. Só o Craig que não pode cair. Só o Craig que tem que ficar. Vai, Frank.
A atividade do Chadwick Boseman, ela começou em agosto. Muito tempo batendo nessa mesma tecla, entendeu, Thiago? Então eu acho que as pessoas, além do Chadwick ter ganho o Globo de Ouro, o Prêmio do Sindicato dos Atores, o Critics' Choice, ou seja, ele foi muito premiado, chegou uma hora que essa narrativa cansou. E o meu pai, ele foi visto e amado pelos votantes da academia a partir de março, exatamente. Foi quando o filme entrou nas plataformas digitais americanas, entendeu? Então, meu pai, ele era o filme do momento. Gente, e eu acho que nenhum de vocês três viram o filme ainda. É só ver o filme. Tipo, o filme já está nas plataformas digitais, no Look, no Vivo. Ele entrou esse mês nas plataformas. É só ver o filme. Tipo, o que o Anthony Hopkins... Eu acho que talvez seja o melhor Oscar de melhor ator desde o Oscar dele.
Nossa, que bom, né, Frank? Que bom que depois de toda essa confusão dos indicados, ganhou uma pessoa que merecia ganhar, né?
Tipo, todas, absolutamente todas as cenas dele são cenas Oscar. Todas. Nossa. Tipo, nossa. O que ele faz é histórico, realmente. E todo mundo, entre aspas, achava, / sabia que o Chadwick Boseman ia ganhar. Então, a última semana antes do Oscar, todo mundo falava: uma interpretação histórica vai perder o Oscar. Entendeu? Tipo, é uma interpretação que a gente vê assim uma vez a cada 30 anos mesmo. Que bom que no fim das contas algo aconteceu. Eu li uma matéria hoje, antes da gravação, falando que a família do Chadwick Boseman não tinha de forma alguma ficado triste com a derrota. Que bom, né, gente? Tipo, ele foi devidamente reconhecido e homenageado esse ano inteiro. Ganhou diversos prêmios. É uma bela interpretação mesmo. Mas não tem, de fato, qualquer comparação ao que o Anthony Hopkins faz. Nenhum.
E mais uma vez, um filme falando sobre pessoas idosas, sobre uma doença, né, que acomete idosos, e mais uma vez levando a gente a um pensamento futuro de como cuidar hoje para que o nosso futuro seja melhor. E de mais uma coisa rápida, só para a gente não se estender muito, também falaram que essa mudança aí, colocar... Porque essa foi a última categoria, não foi isso? A ser apresentada?
Foi.
E que a esperança era que o Chadwick fosse o premiado, e não foi. Então ficou assim, todo mundo ficou na expectativa, ele não foi, aí o Anthony Hopkins não estava lá para receber, e tipo, acabou sem ninguém. Nossa. No palco, né? Uma coisa assim, meio constrangedora, pelo menos eu achei muito esquisito, né, Frank? O que você acha?
Aqui a boca pequena, Thiago, reza a lenda, olha que coisa brega, entendeu? Se tem alguma coisa que a gente pode falar que bom que o Chadwick Boseman não venceu, o fato de que o Anthony Hopkins estava melhor, é o fato de que eles tinham preparado um holograma do Chadwick Boseman para botar no palco. Olha que interessante,
entendi.
Não é mesmo?
Interessante.
Só que nunca, entendeu?
Exatamente.
Que jamais, entendeu? Enfim, cara, tipo... É isso, tipo, houve reconhecimento, essa foi um desastre. Sim. Mesmo, eu concordo com você, acho que essa era para causar uma comoção, só que ficou claro com essa discussão toda, que realmente, isso sempre foi dito, eu sempre acompanho o Oscar, só uma pessoa sabe do resultado do Oscar.
Exato.
Uma pessoa faz a contagem, essa pessoa não conta, essa pessoa que faz a contagem dos votos, ela é desobrigada a contar para todas as outras, inclusive os diretores da academia, entendeu? Então, o Oscar só é revelado na hora que abre o envelope.
O papel.
Mesmo.
Legal.
Nossa, eu nem sabia disso, que era tão fechado assim, mas achei muito legal.
Vocês lembram da confusão do ano do Moonlight com La La Land?
Lembro.
Foi este homem, o único que sabia... que virou lá atrás nos bastidores, quando foi lido La La Land, e falou: não, tá errado. Esse homem falou. Essa única pessoa falou, tá errado, não é esse o vencedor. Entendeu? Gente. Tipo, e esta, é, eu acho que é responsabilidade mais pra uma única pessoa, mas...
Eu também tem acho.
Há 33 anos é feito assim, entendeu? Então...
Que essa pessoa esteja muito bem de saúde no dia, né? Imagina, gente. Que
essa pessoa sofre um infarto, gente. Aí vira um bunda lelê e você vai apresentar o Oscar e fala o nome do seu amigo, né? Você fala, seu nome de pobre, não. Ah, aí você rasga esse envelope.
Isso tá igual aquele meme da... Meme não, né? Que foi uma parada mó bad. Que as escolas estavam pedindo, por favor, professores, deixem as lições bem adiantadas para se vocês forem internados... A Nossa. Gente tem outro professor para substituir. É tipo isso, ó, já deixa tudo preparado, tá? Para você não morrer no dia do Oscar.
Que...
Nossa, não é uma boa você morrer no dia do Oscar.
Não é uma boa, pelo amor de Deus.
Fica vivo aí, hein? Fica vivo aí.
Morre amanhã. Frank. Mais de 4. Fala, tio.
Direção. Como é direção, que foi?
Direção, gente. Era a categoria mais cantada do ano. Entendeu? A Chloe Zhao fez uma coisa que ninguém fez, nem no sexo oposto, querido. Ela foi a pessoa que ganhou o maior número de prêmios de direção num mesmo ano na história.
Gente.
Ai, mandou! Representou, caralho.
Tipo, ela praticamente não tinha concorrente, entendeu? Tipo, é muito interessante que a categoria tenha sido representativa historicamente, porque teve uma outra mulher indicada, né? Emerald Fennell, pelo Bela Vingança. Nunca tinha acontecido de duas mulheres no mesmo ano. Nunca tinha acontecido no mesmo ano terem duas mulheres, um homem asiático e um homem dinamarquês, entendeu? É uma categoria geralmente mais povoadas de homens brancos americanos, que esse ano estava representado por uma única figura, que era o David Fincher, diretor do Mank. Uhum. Então, era uma categoria histórica de todas as formas, mas a vencedora mesmo só podia ser uma e foi ela mesma.
Muito bom. Muito maravilhosa, inclusive no palco. Maravilhosa.
Maravilhosa. Eu adoro aquelas roupinhas dela de Tatooine, né?
Sim.
Quem Star Wars sabe do que eu tô falando. Parece que ela veio exatamente do outro planeta lá. Exato. Eu adoro ela com a bolsinha cruzada. Parece uma das velhinhas que passam lá na porta de casa. Entendeu?
Ela foi comprar ela foi comprar um donuts ali do ladinho e entrou. Ai, é aqui o Oscar, né? Ai, deixa
eu... Eu adoro ela. Eu fiquei zoando com os meninos. Falei, gente, eu adoro que ela já levou a lancheirinha. Ela vai enfiar as estatuetas ali, entendeu?
Sabe o que tava ali? É pra levar a estatueta e as máscaras, Francisco, e o álcool em gel.
Exatamente.
Era
exatamente.
Que todos tinham que fazer.
Arrasou com isso. Álcool em gel na entrada.
Isso aí. Frank, e aí o que não foi no Oscar o momento, né, principal pra gente é melhor filme. A gente já sabe, já falou dele, mas teve muita coisa também, tem muita coisa boa além de Nomadland, né, Francisco, o melhor filme e vencedor Nomadland, né?
Eu quero falar uma dívida pras meninas, porque as meninas falaram um negócio, acho que o Thiago de repente também não sabe. A respeito de Nomadland, gente, figurem nas suas categorias.
Ai, meu Deus do
céu. Ai, meu Deus, eu tô com medo.
Caiu o C asterisco da bunda aí, neste momento. Que é a única pessoa neste filme, não é real, é a Frances McDormand.
Não, eu sabia.
Ah,
eu sabia.
Ah, não, mentira.
Todas aquelas outras pessoas.
Todo mundo é informado menos eu. Pô, eu sou captura,
né? Não, é porque a Thaís tinha falado abertamente que não sabia, né? Tipo, eu falei, bom, então talvez Mari e Thiago não saibam também. Então, duas delas, a Linda May e a Swank, estavam lá super bem vestidinhas, recebendo o Oscar de melhor filme no palco, junto com a Frances e com a Chloe Zhao. Elas são aquele grupo de senhorinhas. Mas essas pessoas são, de fato, o nome delas, é o nome real mesmo. É a história que elas estão contando mesmo ali. E a Frances levou esses meses todos morando nesse lugar e criando empatia com essas pessoas que estavam vivendo a vida delas mesmo, a vida como elas vivem mesmo. Na vida.
Ou seja, estavam interpretando elas mesmas, né?
As histórias, aquelas, tipo, a Swank teve um câncer mesmo na vida real. Tipo, a Linda May teve. E a própria personagem Fern. A personagem que a Frances McDormand faz, ela reza a lenda que foi escrito essa personagem com vários elementos de várias pessoas que eles conheceram para a criação do filme, entendeu?
Uhum.
Então, histórias que foram arregimentadas ali naquele personagem, que virou a personagem da Frances McDormand. Então, ou seja, cara, é um filme realmente absolutamente inovador para os padrões americanos, né? Tipo, a vitória dele é uma vitória inigualável, não existem outros filmes parecidos, minimamente parecidos com Nomadland, premiados com Oscar. É, quando eu vi Nomadland, a primeira, primeiro filme que me veio remotamente parecido com ele foi Boyhood, há 8 anos atrás, indicado. E antes de Boyhood, a gente não tinha nada parecido com isso, né, com esse tipo de imersão. Como o Thiago falou, foi um ano que, para mim, Thiago, é um ano bem acima da média, sabia? Tipo, uhum. Tanto Meu Pai, que é o filme do Anthony Hopkins, é um filme excelente. O Minari é um filme excelente. O Judas e Messias Negro é um filme ótimo. O Bela Vingança é um filme muito, muito, muito bom. Eu acho que realmente vocês tinham que ver Bela Vingança. É, o filme vai entrar nas plataformas, eu acho que no mês que vem, se não me engano. E eu acho que assim que vocês três conseguirem ver Bela Vingança, eu acho que é um filme que sozinho rende um debate muito profundo sobre feminismo, sobre feminicídio, sobre inúmeras coisas que a gente está debatendo hoje. É o que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, realmente o melhor filme do ano é o Nomadland. Mas o filme que a gente vai passar os próximos anos debatendo é Bela Vingança.
Então fica a dica.
É um filme que vai trazer inúmeras discussões cinematográficas e sociais mesmo. Então, e realmente eu acho que o único filme que eu não colocaria na disputa dos que foram indicados ao melhor filme desse ano é Os Sete de Chicago, que para mim realmente é um filme bem menor mesmo. Tipo, é um filme que em nenhum momento se assemelha com os outros, em nenhum aspecto. Para onde a gente olha, é um filme que parece repetido, é um filme que Hollywood produz todo ano, é um Isso filme aí. Que você vê que esse ano com certeza vai ser feito parecido e que vai estar indicado ao Oscar do ano que vem de novo, e a gente vai torcer para que ele não ganhe de novo.
E eu tô igual as meninas, Frank. De todos os 8 filmes, eu só assisti Os Sete de Chicago, Som do Silêncio e o Nomadland. Realmente, Os Sete de Chicago, não desmerecendo a história que está sendo contada ali, mas é uma história que já foi contada diversas vezes, de diversas formas, e é importante ser contada, e é um filme para estar ali onde ele está, para você assistir, para você refletir, mas quando você passeia pelos outros, e o Frank passeou por todos, e até por filmes que não estão aí, realmente ele é um filme menor ali, né? Vamos dizer assim.
Ele é um filme muito deslocado. Você citou O Som do Silêncio, eu tinha esquecido de falar, ele é um excepcional filme, um filme belíssimo.
Muito bom.
Eu aconselho vocês a verem os indicados ao Oscar, porque eu entendo realmente o desinteresse pelo ano, pelas temáticas, não são filmes necessariamente felizes. Vocês viram, vocês três viram Nomadland, a vibe Sim. É basicamente essa mesmo, entendeu? O Meu Pai é um filme triste, o Som do Silêncio é um filme até que termina bem, mas não é um filme que a gente deseja que aconteçam coisas parecidas que aconteceram no filme para pessoas que a gente gosta. E enfim, são filmes, mesmo o Mank, que é um filme super grandioso, super escalafobético em grande escala, é um filme que conta uma história de uma pessoa muito que foi apagada pela história, entristecida pela história, entendeu? É um filme de fato também bem melancólico. Eu acho que essa era a vibe do ano mesmo.
Não é o que nos resta, gente.
Só que apesar disso, são excelentes filmes, Mari. Então eu acho que vale a pena vocês irem caçar os filmes indicados ao Oscar, porque ao contrário do que todo mundo falou, eles só foram filmes não vistos. Qualidades tinham em todos eles.
Em todos eles, isso aí. Muito bom. Olha, então esses foram os principais vencedores do Oscar. Vocês sabem todos já, até porque já passou um tempinho, né? Mas não podia deixar de trazer, de fazer mais um registro aqui no Nome Critica sobre o Oscar, que a gente sempre buscou fazer aqui com a ajuda do Frank, que dá essa aula, né, pra gente sempre, com todos os detalhes, fofoquinhas que a gente adora também. E antes da gente encerrar e agradecer o Frank, rapidamente, que a gente tá conseguindo cumprir a promessa com o Frank, que tem outro compromisso agora, que é mandar um beijo pra todo mundo das nossas redes, Instagram, e principalmente no Twitter, porque a gente tá fazendo umas enquetezinhas, Frank. Hoje o BBB já acabou, né? O dia desse, desse programa no ar, já tivemos o campeão, que foi ontem, na terça. Mas já no dia da gravação...
Juliette, né? Já sabemos que a Juliette será? Ganhou.
É, a Juliette ganhou, sei, olha!
Gente, eu sou Vigorete, mas eu sei que a Juliette vai ganhar, cara. Não,
eu tô achando que o Gil vai sair nesse paredão de agora, que a
não, gente... amiga, eu tô acompanhando as enquetes, tá? A Ju Nogueira botou que é a Camila que vai sair.
Gente, não era isso tudo que eu queria falar, mas não adianta. BBB causa. Então, olha só. Eu agradecer a galera que, tá, que vota nas nossas enquetes, nas últimas enquetes. E a última que estava lá na época da gravação, foi no sábado, bombou de votos lá. E aqui dizia que no domingo quem ia sair era a Camila de Lucas com 56 e o Gil com 42. Eu achei o Gil com 42, desses votos todos que nós tivemos aqui, com bastante votos, entendeu? Então, assim,
eu também.
A Juliette tem 2% na votação do Nome Critica. Então, assim, um beijo pra vocês, obrigado. A gente vai tentar interagir sempre com vocês, assim, trazendo enquete, trazendo algumas coisinhas pra vocês.
Falem com a gente.
Participarem. E não esqueça de deixar... Tem uma menina que botou lá, fora a Camila, escreveu umas 20 vezes na enquete. Então, assim, ela realmente é uma pode torcida.
Pode
botar,
pode escrever várias vezes também nos comentários, se vocês
isso,
quiserem.
Isso, por favor, que a gente manda os beijos e agradece a vocês, tá bom? Mandar um beijo também pra todo mundo que foi lá no Instagram, no post de Niver da Mari, ó... Um beijo pra todo mundo.
Gente, obrigada mesmo. Que lindo.
Cara, bombou o post.
Bombou, exatamente. Tem que fazer aniversário toda semana, um de nós, pra bombar o post. E mandar um beijo pra Cris Leal, pra Heitor Gomes, para o Luciano Lima, que também foi no nosso último post de episódio, que foi da semana passada, 318, que nós falamos sobre consumo. Então, tá bem legal o episódio. Vai lá. A Gisele também. Gisele Moraes, um beijo pra você. Também comentou. Adorando, gente. Essa interação é importantíssima, sempre. Frank, muito obrigado. Demais por você ter voltado aqui. Boa você sorte em tudo.
Sabe que eu adoro, né? Tipo, dar uma picada aqui de vez em quando. Sim. Eu vou. Então, gente, já que eu dei a dica, eu vou fazer bem a maluca. Vai. Porque eu vou dizer que eu fiz... Eu me senti meio mal na gravação hoje. Porque eu falei muito e as meninas falaram pouco. Então,
bicha,
eu vou...
Bicha, mas tu é a expert do Oscar.
É? Não, eu vou fazer um menção ao contrário. Eu dei a dica aqui, que eu acho que vocês, de fato, têm que ver Bela Vingança, assim que possível, e fazer um programa. E eu vou pedir para voltar aqui, abertamente, estar na gravação do Bela Vingança. Eu sei que eu não tenho lugar de fala. Quando vocês verem um filme, vocês vão perceber. Mas eu quero vir aqui só para ouvir vocês duas falarem. Porque eu acho que vocês vão ter muita coisa para falar sobre esse filme, muita coisa para falar sobre feminismo, muita coisa para falar sobre feminismo.
Ih, é filme de mata-macho?
É, amiga, é.
Então eu já amei.
Entendeu? É. Pô, cortando assim em miúdos, em resumo, entendeu?
Maravilhoso, então, sim.
Que é até mais complexo do que isso, entendeu? O filme não ganhou esse Oscar de melhor roteiro à toa, não, entendeu? E eu acho que a gente tem muito que debater esse filme e eu quero vir aqui para ouvir vocês falarem. Muito, 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 muito.
Mais do que convidado. Vamos assistir. Vamos todos assistir. Assim que a gente assistir, a gente agenda e Frank volta para falar, para participar do episódio. Um beijo, amado. Frank. Olha só, onde a galera te acha? Avisa aí. Vamos lá.
Ah, naquele lugar de velhos, Facebook, sabe como é que é? Aquele lugar de pessoas velhas.
Cheio de...
Não, gente, eu tô no Facebook. Se vocês quiserem meu WhatsApp, eu passo também, que eu também sou lá. No Instagram, Fran Carbone. No Twitter, tá, o Frank Tomzinho tá lá, ele interage pouco. Mas se vocês me marcarem de alguma forma, eu consigo ver, porque o celular anota, né, que você recebeu. Isso. Aí eu vou lá interagir. Mas Fran Carbone no Instagram, bastante vezes, gente. Só isso. Falar que eu tô lá, apareço.
Tá? E você tá escrevendo pra onde, Frank?
Cenas de cinema, menino. Tô,
pelo amor de Deus.
Só essa semana foram 6 textos.
Olha aí, gente, vocês têm agora uma missão. Ir lá no cenasdecinema.com.br e ler os 6 textos do Francisco dessa semana.
Olha,
e quando o programa...
Essa semana, quando o programa for ao ar, já vai ter
mais ainda. Fala de novo, o quê?
Essa semana foram Estalafrários, Vozes e Vultos, Família Mitchell, Teve mais o quê? Godzilla vs. Kong, que estreia semana que vem nos cinemas, que estão voltando a reabrir, né? Então tem já texto de Godzilla. Então, cara, pode ir lá, tem muita coisa pra ler. E tem como comentar também. Se quiser comentar, falar: ah, adorei você no Nome Critica. Tô amando isso. O texto. Pode ir também falar.
Cenasdecinema.com, na verdade, tá? Cenasdecinema.com. Vai lá e leia as críticas antes de você ver o filme, que aí você vai pegando ali o que o Francisco achou e você já tem uma ideia.
Pode deixar, não tem
spoiler. Não tem spoiler. Não
trabalhamos com spoiler.
Isso aí, muito bem. Beijo, Frank.
Beijo, meninos e meninas.
Beijo. Tchau.
Beijo, gente. Até semana que vem com mais Não Me Critica. Não esqueça de compartilhar, ouvir a gente pela Aurelo. Estamos em todas as outras plataformas de áudio também, tá bom? Beijo.
Beijo.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.